Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero, antes de iniciar aqui o pronunciamento, dizer da minha alegria de verificar que nessa casa hoje nós tivemos um debate sobre temas que são de interesse do país. E eu me sinto confortável, senador Aloysio, porque não fico aprisionado a essa visão estreitamente partidária. Eu acho que o Brasil avançou de forma significativa nos últimos 16 anos. Eu sei o que representou para o país a grande obra realizada pelo presidente Fernando Henrique, que consolidou o processo de estabilização e que permitiu que o Brasil pudesse entrar num outro patamar de crescimento. Quero também destacar o aperfeiçoamento institucional, o que se fez, por exemplo, no campo das finanças públicas, das contas públicas. O Brasil passou a ter uma institucionalidade nessa área que nós não tínhamos, o que significou a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que o que devemos discutir agora, com um olhar menos preocupado em definir quais são os créditos de cada período e de inventariar culpas que, de resto, existem, eu acho que agora o desafio é olhar para frente e verificar qual é essa nova agenda do país. Creio que há nisso conquistas extraordinárias. Por exemplo, eu quero dar um testemunho da importância do governo Lula num certo momento, e eu quero dar aqui um crédito e um testemunho ao próprio presidente Lula. Deve lembrar, Vossa Excelência, daquele período em que houve um certo recrudescimento da inflação e o presidente Lula foi obrigado a avalizar uma política que, naquele momento, resultou numa crescente elevação da taxa de juros durante um período de quase 11 meses, um ciclo de quase 11 meses. E lembro que muitos cobravam do presidente ou reclamavam do presidente Lula, até mesmo na área empresarial, que ele pudesse fazer uma intervenção de modo a interromper essa escalada e essa elevação da taxa de juros. E o presidente Lula, com absoluta responsabilidade, endossou a posição do Banco Central naquele momento, optando claramente por uma posição de responsabilidade de manutenção desses pilares fundamentais da política macroeconômica, que, em última instância, garantiram o êxito do próprio governo do presidente Lula. Então, o presidente teve essa visão. E lembro que setores do partido do presidente e até mesmo da área empresarial reclamavam naquele momento uma intervenção ou uma atitude voluntarista que pudesse interromper aquele ciclo de elevação da taxa de juros. Então, eu acho que o presidente Lula teve o discernimento, teve a capacidade de entender que teria que preservar aquele legado fundamental e que, em última instância, se traduzia na ideia da racionalidade econômica, que foi o grande legado e dos avanços institucionais do governo Fernando Henrique Cardoso. E, a partir daí, com a sensibilidade do presidente Lula, com a sua visão de país, com a sua história, com a sua origem, desse homem que conhecia esse Brasil que as elites não conhecem, das carências estruturais, eu que vivo lá no Nordeste, e aí sim, graças ao êxito da política econômica, foi possível sim sustentar uma política de elevação do salário mínimo, de ampliar os programas de distribuição de renda, de tal forma que nós avançamos e temos hoje um perfil socioeconômico que avançou, sem nenhuma dúvida. Agora, como olhar para a nova agenda do país? Quais são os nossos desafios? E aí eu fico feliz de ter, de alguma maneira, hoje percebido que essa casa se valoriza no debate. e que precisamos debater mais espaço para discussão dos temas, dos verdadeiros temas que são de interesse do país. E aí temos ainda desafios imensos. Vossa Excelência falou da questão da violência, que também foi uma questão citada pelo senador Aécio Neves. Não é possível uma sociedade que melhorou, de certo modo, a distribuição de renda conviver com índices que são acabrunhantes, que são deprimentes de violência. E aí faltou efetivamente uma ação coordenada do governo federal, uma atenção para que o Brasil pudesse, inclusive, olhando a experiência de alguns países aqui da América Latina, poder efetivamente implementar uma política pública nessa área que efetivamente permitisse que o Brasil tivesse hoje num outro patamar. E aí sim é algo que nos deprime constatar essa escalada da violência no nosso país. Vejo também com tristeza a questão do saneamento público. Como um país que teve tantos recursos para ampliar, inclusive, o gasto público de forma extraordinária, e nós convivemos ainda com um nível de cobertura, o que tem um reflexo direto na saúde pública do nosso país, as cidades, a capitais no nosso país, que têm uma cobertura de 10, 12%. Isso é algo que nos envergonha também. Então, em vez de destacar e de justamente a contribuição que foi dada em cada período deste governo, o importante seria tentarmos construir uma visão convergente. E aí a oposição tem, a partir de figuras como Vossa Excelência, tão qualificada, que tem nos brindado aqui no debate com momentos de grande, a meu ver, de grande satisfação, inclusive intelectual, porque Vossa Excelência valoriza o debate. E nós podemos aqui apontar para uma nova agenda, para um novo caminho. Qual é esse país? Creio, senador Aloísio, que esse processo sucessório será, em grande medida, definido por isso. Porque a sociedade brasileira não está, a meu ver, muito presa a esse duopólio que, de alguma maneira, tem marcado a vida do país. Eu acho que a sociedade nos cobra e nos exige uma capacidade de entender os desafios e de como o Brasil pode estar sintonizado e os governos com essas novas demandas da sociedade brasileira. Mas eu escuto Vossa Excelência sempre com muita atenção e respeito.
Obrigado, meu querido amigo. Eu peço desculpa até por interromper um discurso tão bem construído, tão inspirador como esse, com um modesto à parte. Senador Armando Monteiro, eu gostaria também de estar olhando sempre para frente. Acho que política é construção. Infelizmente, eu sou obrigado a olhar para trás, porque vejo que problemas que, no meu entender, já deveriam ter sido superados na nossa agenda política, no nosso debate, estão voltando. Me refiro ao problema da inflação, uma certa imprudência na condução da política monetária, e também a questão da responsabilidade fiscal. Me preocupa muito os exercícios constantes de maquiagem, de mágicas contábeis que vão minando a confiança de todos os agentes econômicos na condução da política econômica do governo. Mas quero dizer a Vossa Excelência que eu sinto muito, lamento, que uma pessoa que tem a popularidade da presidente Dilma Rousseff, que tenha o respaldo popular que ela tem, que tenha o valor que ela tem, o valor pessoal, não tenha ambição de lançar para a nação, para o Congresso, uma nova agenda de reformas. Se contente com uma navegação de cabotagem. Não enfrente o longo curso, é o curto prazo. São medidas cosméticas. Se a presidente tiver, eu espero que venha a ter, a lucidez, capacidade ela tem, de perceber que é hora de fazer isso. Eu não tenho dúvida que a oposição, como fizemos, lembrei isso no meu discurso a oposição fez no início do governo Lula. Nós não nos recusamos apoiar a continuidade da reforma da Previdência. Eu, realmente, como oposicionista, mas, sobretudo, como brasileiro, eu tenho, realmente, angústia por isso. Né? E agradeço a Vossa Excelência a manifestação tão simpática, tão benevolente, como sempre, que teve ao meu respeito.
Mas veja como entristece a gente, nessa mesma linha, verificar por exemplo que o presidente Fernando Henrique, durante o seu período, permitiu aprovarmos o fator previdenciário, que foi algo tão importante para a sustentabilidade da Previdência, ver setores da oposição hoje que se articularam aqui no Congresso para derrubar. Estou falando de setores da oposição que chegaram a fechar a questão no sentido de derrubar o fator previdenciário. Veja, meu caro senador Aloysio, que contradição. Então, eu queria que a gente pudesse convergir para um partido que tivesse esses compromissos com as causas que são permanentemente de interesse do país, fora do jogo político que se faz e que muitas vezes não serve ao país. Mas eu compartilho em grande medida com os pontos que Vossa Excelência trouxe, como sempre, de forma muito lúcida. Escuto com atenção o nosso companheiro, meu conterrâneo, e que hoje eu não posso nem dizer que é só meu conterrâneo, que é uma figura do país, o senador Romero Jucá.
Senador Armando Monteiro, eu agradeço a oportunidade de poder dar uma parte ao discurso de Vossa Excelência, tão bem construído como se referenciou o senador Aloysio Nunes, mas gostaria de fazer também alguns comentários de caráter político, até por um dever de consciência. Né? Aqui houve um debate grande sobre os 10 anos do governo do PT e comparações com o governo Fernando Henrique, houve um discurso muito bem elaborado e estruturado do senador Aloysio Nunes, e eu posso dizer que fui parte de todo esse debate numa posição privilegiada, porque eu tive a honra de ser líder do governo Fernando Henrique, tive a honra de ser líder do governo do presidente Lula e tive a honra de ser líder do governo da presidenta Dilma. E acompanhei de perto os três governos. Né? E quero aqui fazer um registro. Primeiro, dizer que o governo do presidente Fernando Henrique foi um governo de estadista. O governo do presidente Fernando Henrique mudou os moldes do país, fez reformas importantíssimas. Eu ajudei a relatar, inclusive, algumas delas. Gostaria de dizer que, por uma questão de consciência, aqui foi levantado pelo senador Valadares, a questão de renovação ou de renovação do mandato, a questão da reeleição que foi discutida aqui, né? Alguns setores tentaram insinuar algum tipo de coisa, mas isso não prosperou. A imprensa investigou, a imprensa foi para cima e nada ficou. Foi passada a limpo na história e não se comprovou, e tanto que não frutificou. Se houvesse algum tipo, como falou o senador Faradar, se houvesse algum tipo de fumaça, na verdade, a imprensa teria ido em cima e isso teria se transformado num fogaréu. E, na verdade, não aconteceu, e por um dever de consciência, eu quero aqui registrar a postura do presidente Fernando Henrique em toda essa questão e do seu governo também. Dizer que as privatizações foram importantes. Eu também discordo de alguns pontos quando se fala. Eu acho que no governo do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma evoluíram as formas de parceria público-privada, mas as privatizações do governo Fernando Henrique foram fundamentais para melhorar o serviço público. E se nós tratarmos da questão da Vale, para dar dimensão à Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce não seria a empresa que é se tivesse sob a égide da lei de licitações, se tivesse uma gestão pública, ela não seria e não estaria pagando de impostos por ano mais do que o valor da privatização, portanto, dando retorno à sociedade brasileira, né? Agregando valor, porque o que é que interessa a uma empresa do porte das telefônicas ou da Vale? Interessa, primeiro, que ela renda, que gera empregos, que paga impostos, que cria atividade econômica e que atenda a população brasileira. E essas empresas estão fazendo isso com regulação, que as agências reguladoras foram criadas também no governo do presidente Fernando Henrique. Né? Então, na verdade, eu acho que nós avançamos. No governo do presidente Lula, avançamos ainda mais, fez um magnífico governo. Está aí o legado histórico, eu falei ontem aqui no plenário, esse legado histórico do combate à pobreza e do fim da miséria, do presidente Lula e da presidenta Dilma, merece uma indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Se tirou da pobreza 36 milhões de brasileiros sem nenhuma ruptura, sem nenhuma revolução, sem tomar nada de ninguém. Pelo contrário, se agregando ao mercado consumidor brasileiro, o que sustentou o Brasil durante a crise internacional, pessoas que ascenderam a classe C, a classe B e que deram a condição de nós sermos a economia que somos hoje. Então, sem dúvida nenhuma, os 10 anos do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, merecem o nosso registro, o nosso aplauso, mas eu acho que não é jogando pedra para trás que vai se avançar para o futuro, que os desafios estão aí. Quer dizer, o governo do presidente Fernando Henrique teve equívocos, o governo do presidente Lula teve equívocos, o governo da presidenta Dilma tem equívocos. É claro, os governos são muito grandes, existem erros que são consertados, mas o que se tem que fazer é aprimorar. Eu podia registrar a lei de responsabilidade fiscal, que foi um legado fundamental, a reavaliação, a renegociação da dívida dos estados e municípios, que redefiniu o perfil financeiro dos estados, estavam todos quebrados. Então, tudo isso foram assuntos importantes que foram equacionados e depois estão sendo melhorados. Nós temos uma tarefa agora pela frente, nós temos que resolver esse semestre, nós já tratamos aqui, é a questão do valor das taxas de juros dessa renegociação da dívida que foram feitas. Nós temos que mudar essa questão.
A reforma do ICMS.
A reforma do ICMS. Então, nós temos aqui um elenco, né, de avanços sobre avanços que aconteceram que precisam ser feitos e que nós temos que fazer. Então, eu queria aqui dar esse testemunho, registrar com aplauso todos os pontos que foram destacados e dizer que Vossa Excelência tem razão. Nós temos um grande desafio pela frente: saúde, educação, segurança, né? Gestão pública. Tudo isso são avanços que precisam ser continuados. São desafios que ainda existem, não foram vencidos. Nem a miséria foi vencida, porque, na verdade, criou-se um mecanismo, mas tem que se buscar famílias e pessoas que não têm nem a capacidade de demandar o setor público de se cadastrar por conta da situação em que vive. Então, nós somos um Brasil que evoluiu, mas nós temos muito a crescer, muito a evoluir, e esse Congresso tem um papel fundamental no governo da presidenta Dilma e nos governos que virão, porque a democracia é assim. Nós temos que ter efetivamente o debate e do debate a evolução, né, o crescimento, né, e a consolidação dos direitos, da igualdade e da sociedade brasileira. Eu parabenizo pelo discurso e peço desculpa pelo tempo do aparte. Mas por ter sido testemunha de tudo isso, eu entendi que tinha o dever moral de fazer aqui esse depoimento.
Valorizo o testemunho de Vossa Excelência e sei que foi justo. E peço à mesa proporcionar aí um tempo para que eu compense um pouco essa participação que foi tão enriquecedora aqui dos senadores Aloísio e senador Romero Jucá. Eu quero apenas fazer um registro de um crédito ao governo da presidente Dilma. Eu acho que a presidente Dilma tem hoje a compreensão de que a indústria brasileira está desafiada a poder buscar a recuperar a competitividade, a melhorar a produtividade e a reduzir custos. E há custos sistêmicos, há custos que decorrem de erros que foram cometidos aí pelos governos, e que a presidente Dilma está nos dando, sim, uma contribuição importante para a redução desses custos sistêmicos. Nós não fizemos a reforma tributária, mas temos que reconhecer que a desoneração da folha, da forma que nós estamos iniciando, é um movimento inteligente, permitindo que o setor exportador no Brasil recupere competitividade. Nós estamos deixando de punir os setores intensivos em mão de obra, que eram punidos por esse mecanismo atual dos encargos sobre a folha, premiando setores intensivos de capital que pagam relativamente muito menos contribuição na área previdenciária do que os setores intensivos de mão de obra. Acho que, com relação às medidas do setor elétrico, embora discordando da forma em algumas, mas acho que marca também uma posição de preocupação com o governo, com a redução do custo da energia, que hoje é realmente um custo absurdo, quer dizer, o Brasil tem um dos três custos mais elevados de energia do mundo e um país que tem uma matriz que seria estruturalmente uma matriz barata pelas condições. A base de tributação da sanha arrecadatória dos estados que foram também colocando nessa conta, há estados que tributam a energia com 30% de ICMS. E quero também creditar ao governo da presidente Dilma o Pronatec, que o senador Aloysio lembrou. O Pronatec é um grande programa, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, com um modelo de parceria que já tem, que já está produzindo resultados muito expressivos. E eu acho que foi um acerto do governo da presidente Dilma, o Pronatec. Mas, para concluir, eu que havia preparado aqui um pronunciamento sobre o momento econômico, eu queria só partilhar a minha preocupação. O presidente Tombini esteve ontem aqui, num almoço, com o nosso bloco. E foi uma discussão interessante, eu admiro, inclusive, Serena, é um técnico indiscutivelmente competente, mas, de algum modo, nós conversamos sobre essas preocupações com as expectativas que estão aí criadas. Houve uma deterioração nas expectativas. Isso é preocupante. Os agentes econômicos, os analistas, estão preocupados com o quadro. Não é algo que ainda se possa identificar na economia real, mas na economia as expectativas contam mais do que o fato presente, porque os agentes econômicos é que decidem, e eles decidem em função da percepção que têm do ambiente. E não há dúvida de que é preciso, sobretudo, que a autoridade monetária, nesse momento, afirme a posição do Banco Central de maior autonomia, porque é um dos pilares desse processo, da política macroeconômica. E mesmo, ou seja, que é conquista política e não instrumento de política monetária, isso pode produzir realmente uma situação de muita preocupação. E Vossa Excelência lembrou recorrer a esses truques da chamada contabilidade criativa. O Brasil não precisava fazer isso, porque esse era um ano em que se justificava, o ano 2012, perfeitamente, à luz do quadro internacional, que você não tivesse superávit primário. Você teria como explicar isso. Primeiro, tinha um déficit nominal que não é nada que não possa ser explicado, não é? E foi um esforço para que, nesse momento, se pudesse estimular a economia. Então, não precisava de nada disso. Portanto, eu acho que é preciso, nesse momento, atuar para reverter essas expectativas. Quero também registrar...
Só queria, novo senador, já foi dado várias prorrogação, dá mais um minuto, mais um para encerrar, então, tá? Porque tem mais inscrito. Obrigado.
A presidente Dilma vencer definitivamente aquelas hesitações ideológicas com relação às concessões. Lamento que não tenhamos lançado os editais já com regras ou com taxas de retorno que pudessem já estimular o setor. Mas o fato é que ainda em tempo ela reformulou os editais para torná-los mais atrativos para o setor privado. Acho que é um grande marco. Acho que é importante trazer a poupança privada para a área de infraestrutura e eu creio que isso vai produzir um resultado muito importante no sentido de que se eleve o investimento em infraestrutura, que é condição fundamental para melhorar a produtividade sistêmica da economia brasileira. Então, eu deixo uma mensagem de confiança e a minha satisfação de ter podido assistir hoje nessa casa um debate que, a meu ver, é do interesse do país.